Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Bom, meu desejo hoje é conversar com vocês sobre uma questão que eu tenho visto crescer e eu considero perigosa. Aliás, quando eu falei na live do Instagram, no story do Instagram, eu falei que tem muita gente considerando que o Novo Testamento não é palavra de Deus. Eu quis dizer o Velho Testamento não é palavra de Deus. Hoje em dia, na verdade, isso não é hoje, né? Desde o primeiro século, a igreja primitiva no primeiro século sofreu dois grandes ataques. Um ataque chamado de gnosticismo, que tentou destruir muitas das crenças da igreja, e o gnosticismo duvidava da deidade de Jesus Cristo, da divindade de Jesus Cristo, e questionava a ressurreição e uma série de coisas que você já via na época da Bíblia. Mas também surgiu uma outra linha que foi perigosa, que atacou violentamente a igreja, que foi a pregação de Marcião. E o que Marcião dizia? Marcião dizia que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Segundo Marcião, Jesus revelava um Deus bondoso e misericordioso, ao passo que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau e cruel. E ele entendia que eram duas revelações de Deus, e de um Deus diferente, eram dois deuses diferentes, um Deus do mal, o Deus do Velho Testamento, e um Deus bom, o Deus do Novo Testamento. Bom, a igreja primitiva, ela entrou violentamente com essa crença, ela combateu isso terrivelmente, seriamente, e os pais da igreja foram muito, muito ferozes contra essa pregação de Marcião, afirmando que o Deus da Bíblia, ele é um só, é o mesmo, no Novo e no Velho Testamento, o Deus revelado por Jesus, ele não é menos Deus do que o Deus do Novo Testamento. O problema é que recentemente algumas pessoas começaram a voltar a falar coisas semelhantes ao marcionismo, começaram a dizer que a grande frase, a mais famosa das frases, é que você deve ler a Bíblia como Cristo sendo a chave hermenêutica. Eu mesmo, em determinado momento, quando eu não entendi o que essa frase queria dizer, eu mesmo repeti essa frase, né, que Jesus seria a chave hermenêutica. E por que o centro da Bíblia, é o assunto central das escrituras. As escrituras apontam para Jesus o tempo inteiro, ele é o centro da obra e de tudo que Deus faz na escritura. Tudo isso está centralizado na pessoa de Jesus. Bom, dito isso, algumas pessoas entendem que quando você fala de Jesus como chave hermenêutica, que aparentemente contradiz a fala de Jesus, não deve ser considerado a palavra de Deus. E aí você tem erros desse tipo. Eu continuo sendo um defensor da inerrância bíblica, e eu acredito que se Deus é perfeito e se Deus inspirou os homens, essa inspiração é sim perfeita. Não, a Bíblia não foi ditada, a Bíblia não foi ditada palavra por palavra, a humanidade dos escritores humanos foi ditada, não foi violada. Foram usadas palavras típicas dos autores humanos. Existem palavras que estão em Paulo, que não estão em João. Existem palavras que estão em Isaías, que não estão em Davi. Existe, você vê no texto do Velho Testamento, a evolução do tipo de hebraico ao longo do tempo. Então, isso nos mostra que a inspiração de Deus jamais violou a humanidade, jamais foi contrária à humanidade. Mas isso não quer dizer que cabem erros à Bíblia, porque não cabem. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. O fato de existirem textos difíceis no Velho Testamento não nos dá autoridade de dizer que o Velho Testamento não é a palavra de Deus. Eu queria ler dois textos com você. Dois textos com você. Nossa, quanta gente chegando no YouTube. O pessoal fala para eu não parar no meio, mas é que de repente muita gente chegou aqui no YouTube. Que coisa linda, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Hã? Sim, a moçada que está chegando, a gente está falando sobre Novo e Velho Testamento, é tudo Bíblia ou o Velho Testamento é menos Palavra de Deus? Eu quero ler dois textos só com você. A gente poderia desenvolver uma tese grande aqui. Recentemente eu ensinei na Escola de Ministros Rema sobre panorama bíblico, eu falei bastante sobre isso. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Paulo está exortando Timóteo a perseverar, e ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. No caso aqui, do próprio Paulo. Paulo ensinou a Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha isso, gente. O apóstolo Paulo diz para Timóteo para ele continuar perseverante no que ele aprendeu de Paulo, porque desde pequeno Timóteo já é instruído nas sagradas letras. Essas mesmas sagradas letras estavam alinhadas com o ensino do apóstolo Paulo e podiam tornar Timóteo sábio para a salvação. Que sagradas letras eram essas? Essas sagradas letras são o Velho Testamento. São as letras que a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, né, a avó Lloyd, a mãe Eunice, ensinaram Timóteo, instruíram Timóteo nas sagradas letras. Timóteo era conhecedor das sagradas letras, e por isso Paulo dizia que essas sagradas letras, o Velho Testamento, eram capazes de tornar Timóteo salvo, eram capazes de instruir Timóteo para a salvação em Cristo Jesus. Outro texto que eu acho muito importante está em Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1, eu acredito que a maioria de vocês conheça. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, do universo. Esse texto é importante porque ele nos mostra, em primeiro lugar, a diferença do Novo para o Velho Testamento. O Velho Testamento foi dado através dos profetas, o Novo Testamento nos foi dado através de Jesus Cristo, o Filho bendito, que está acima de todos. Isso é verdade. A plenitude da revelação de Deus está em Cristo Jesus. Ele é o primeiro, o primogênito. Nele, ele tem toda a primazia. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo é nele, tudo é por ele, tudo é por meio dele. Ok, isso não se discute, não vamos diminuir aqui Jesus. Mas o escritor de Hebreus nos diz textualmente que o que foi dito através dos profetas foi Deus falando. E eu te pergunto, eu posso dizer que a palavra de Deus através dos profetas é menos palavra de Deus? Não, eu não posso dizer isso. A palavra de Deus através dos profetas é Deus. Recentemente eu vi até mesmo um proeminente pregador dizer que o problema da igreja começou quando ela canonizou o Velho Testamento. Veja que loucura isso, porque aqui está os autores do Novo Testamento dizendo textualmente que a revelação do Velho Testamento, ela é Bíblia, ela é sagrada, ela é santas, as sagradas escrituras que podem te tornar salvo, né? Sábio e salvo. Então, é importante, irmãos, a gente ter um pouco de cuidado e não sair abraçando qualquer coisa. Nós vivemos uma época, que me espanta muito, eu acho muito louco. Hoje a gente vive uma... Sempre existiu teorias da conspiração, mas hoje a gente vive uma coqueluche de teorias da conspiração. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui das novas tendências de voltar a dizer o que Marcião dizia? Olha só, pessoal. Como é que nasce uma teoria da conspiração? Alguém está sentado no sofá da casa e ele tem uma ideia, ele tem uma sacada, e ele percebe que essa sacada, ele percebeu algo que o mundo inteiro não viu, que o mundo inteiro está vivendo numa bolha de engano, e ele é o cara esperto que percebeu, só pensando, sem estudar, só tendo uma ideia, ele teve uma ideia de que uma coisa que está todo mundo errado. Bom, o problema disso é que isso é uma loucura, né? Isso falta fundamento, falta precisão científica, falta uma série de coisas em toda a teoria da conspiração. Meia dúzia de argumentos plausíveis fazem com que todo o conhecimento da história da humanidade seja jogado na lata do lixo. A mesma coisa acontece com esses sabichões doutrinários, né? Eles pegam todo o conhecimento, tudo que a igreja acumulou ao longo dos séculos, por exemplo, essa disputa que houve lá já no primeiro século com Marcião, tudo que a igreja fez e construiu de conhecimento, eles acham que tudo isso é balela, que chegou para eles, as mentes iluminadas, uma revelação superior, e que tudo que a igreja construiu pode ser jogado na lata do lixo, uma grande besteira. Esse pensamento é presunçoso, é orgulhoso, é soberbo, e não faz sentido. É importante entender que a igreja trilhou um longo caminho, e se a gente ignora esse caminho que a igreja trilhou e acha que a gente tem mais revelação do que outros, a gente pode entrar num caminho muito perigoso de soberba, de arrogância, e que vai nos destruir. Nós devemos aprender a, com humildade, receber o que a igreja já fez e construir sobre o que a igreja já fez, já trouxe como revelação. Bom, essa loucura da chave hermenêutica faz com que até mesmo textos do Novo Testamento sejam analisados à luz das palavras de Jesus, no sentido de que coisas que aparentemente discordam do que Paulo dizia, do que Jesus dizia, então essas coisas devem ser refutadas. E esse pensamento é baseado no seguinte: eu tenho os sermões de Jesus nos evangelhos, e aí se algum Paulo falou alguma coisa e que parece diferente do que Jesus falou, então o que Paulo falou deve ser abandonado. O grande problema disso é que Jesus jamais escreveu coisa alguma. Todos os sermões de Jesus foram registrados pelos apóstolos anos depois, ou publicados pelos apóstolos anos depois dos sermões. E quando Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos, primeiro o Evangelho de Marcos, posteriormente Mateus e Lucas, e por fim o Evangelho de João, quando os Evangelhos foram escritos, todos os escritos de Paulo já estavam livremente circulando na igreja. Então, os escritos dos Evangelhos que nos dão as palavras de Jesus vieram depois dos escritos de Paulo, e é muito tolo pensar que os evangelistas estavam corrigindo o que Paulo disse, quando, por exemplo, um dos evangelistas escreveu por influência do apóstolo Paulo, que foi Lucas. Lucas aprendeu o evangelho com o apóstolo Paulo, e aí é baseado na experiência de Paulo que ele traz o evangelho, e ele escreve coisas muito semelhantes a Marcos e Lucas. De fato, foi a partir do evangelho de Marcos que ele escreveu o seu evangelho. Então, isso não faz o menor sentido. Quando você fala assim, porque o que Paulo está falando aqui é diferente do que Jesus fala em Mateus. Bom, eu quero te lembrar que aquilo são as palavras de Jesus na visão de Mateus. Então, quem está contradizendo seria, supostamente, Mateus a Lucas e não Jesus a Paulo. Mateus contradizendo a Paulo e não Jesus a Paulo. Tudo isso para dizer que essa teoria da chave hermenêutica não faz sentido. O Novo Testamento ele está fundamentado no Velho Testamento. Veja quantas vezes o Velho Testamento ele é citado. Nem sempre é fácil de explicar, nem fácil de entender, mas o Novo Testamento é chamado, no Novo Testamento, de Sagradas Escrituras. Deus falou através de profetas, Sagradas Letras. Toda a argumentação de Paulo, simplesmente toda a argumentação de Paulo, é baseada em algum texto do Velho Testamento, e nós não podemos dizer simplesmente que o Velho Testamento não tem sentido, né? Jesus, ele disse duas coisas muito... Aliás, três passagens de Jesus interessantes demais. Em João capítulo 5, falando com os fariseus, ele disse: vocês julgam que conhecem, que amam as escrituras, porque nelas tem a vida eterna, são as escrituras que dão testemunho de mim. Então Jesus estava dizendo que as escrituras, o Velho Testamento, que era o que eles tinham na época, dava testemunho de Jesus. Essa é a primeira coisa. Outro texto interessante, quando Jesus fala da passagem do rico e Lázaro, Abraão diz para o rico que está em tormento que os seus irmãos eles devem ouvir, para não ir para o local de tormento, para ir para o lugar de consolo, eles devem ouvir Moisés e os profetas. E quando ressuscita e encontra os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha o que a respeito dele constava em todas as escrituras. Muitos textos de Jesus, a expressão filho do homem, ele pega de Daniel, o sermão do capítulo 24 de Mateus, Jesus está evidentemente baseado e fundamentado no texto de Daniel, e muitas outras coisas, né? O sermão de Pedro em Pentecostes, em Atos capítulo 2, é baseado no texto do Salmo que Davi fala sobre não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo encontre corrupção. É importante entender que nós somos cristãos, nós não vivemos de acordo com a norma da lei, nós não vivemos de acordo com o sistema da lei, porque o sistema da lei foi cumprido e refutado em Cristo Jesus. Então nós vemos a vida cristã baseado na nova aliança, baseado na graça de Deus, baseado na fé. Isso é verdade, mas isso não quer dizer que eu possa refutar ou que eu possa desistir do texto do Velho Testamento. Porque o texto do Velho Testamento aponta para Jesus, ensina sobre Jesus, revela Jesus. Outro texto que me chama muita atenção é João capítulo 3, quando Nicodemos chega para Jesus. E veja, Nicodemos era um principal da sinagoga. Ele sabia tudo de Velho Testamento, ele conhecia todo o Velho Testamento, ele podia citar todo o Velho Testamento de cor. E ele olha para as obras de Jesus e ele chega para Jesus e diz: você é de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que você faz se Deus não for com ele. Veja que coisa interessante, irmãos. O homem que só conhecia o Velho Testamento, ao olhar para as obras de Jesus, reconhece que ele é de Deus. Ou seja, o Deus que ele via no Velho Testamento era semelhante ao que Jesus fazia, não era contrário ao que Jesus fazia. É verdade que outros fariseus não deram o mesmo reconhecimento, mas isso é muito mais, tem muito mais a ver com inveja do que com análise doutrinária verdadeira. Então, meus queridos, eu estou trazendo essa exortação para o seu coração, para você não embarcar nesse monte de novidade, para você não sair dizendo: ah, descobri a pólvora agora, esse negócio de Velho Testamento é uma furada, eu não estou no Velho Testamento. Eu acho engraçado isso, eu não estou no Velho Testamento. Eu queria, irmão, perguntar se essas pessoas que dizem eu não estou no Velho Testamento, se elas não acreditam que o Senhor é o seu pastor e nada lhes falta, se elas não acreditam que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Eu queria perguntar se essas pessoas não se inspiram com as histórias de Daniel na cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo. Será que essas pessoas que não gostam, acham que o Velho Testamento não é Bíblia, será que essas pessoas têm coragem de falar sobre o Éden, têm coragem de falar sobre Adão e Eva, têm coragem de falar sobre Moisés atravessando o Mar Vermelho? Será que esses textos que diz, por exemplo, a Josué capítulo 1, versículo 18, que diz... capítulo 1, versículo 8, que diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido em tudo que realizares. Será que as pessoas não gostam desse texto? Será que as pessoas acham que esse texto é menos Bíblia? Não é? Agora, porque tem textos difíceis, eu digo que o Velho Testamento não serve, ou eu passei agora a escolher textos da Bíblia de acordo com o meu belo prazer, eu passei a decidir os textos bons e que me agradam são Bíblia, os textos que falam coisas difíceis e que eu não entendo, não, esses não são Bíblia. Não, eu não posso fazer isso, eu tenho que me submeter e entender o que a própria Bíblia diz, que não está mais em operação, como por exemplo a norma da lei. Não precisamos guardar a norma da lei, por quê? Porque a gente não quer? Não, porque a Bíblia ensina que a lei foi totalmente cumprida em Cristo Jesus. Então, porque está cumprida em Cristo Jesus, a lei está cumprida e não precisa ser observada. Isso é verdade. Mas precisamos entender, e é bom esse equilíbrio. Eu vi que uma pessoa perguntou aqui: as igrejas que pregam só o Novo Testamento. Veja, a gente tem que entender o que significa pregar só o Novo Testamento. Eu prego somente baseado na graça de Deus e em Jesus Cristo. O fundamento da minha mensagem é Jesus Cristo. Mas eu vou pregar Jesus Cristo olhando para Salmos, eu vou pregar Jesus Cristo olhando para o Pentateuco, eu vou pregar Jesus Cristo olhando para os Evangelhos e para as cartas. Jesus é o centro das Escrituras. Outra coisa muito importante é que fazer esse tipo de seleção de Novo e Velho Testamento vai nos impedir de entender a revelação total da Bíblia, o que os teólogos chamam de metanarrativa. A Bíblia segue uma metanarrativa, que é criação, queda, redenção, glorificação. Se eu abandono o Velho Testamento, eu abandonei essa metanarrativa. A Bíblia não tem mais sentido, ela perde completamente o sentido, né? Então, precisamos entender isso. Nós estamos alinhados na nova aliança, nós estamos em Cristo, não precisamos guardar a lei. Isso não quer dizer que eu vou dizer que o Velho Testamento não é Bíblia, que o Velho Testamento não tem nada a me ensinar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, que nós devemos considerar atentamente o Velho Testamento, porque essas coisas nos servem de exemplo. Da mesma forma, Hebreus, no capítulo 3 e 4, diz que nós devemos olhar para o povo no deserto, para que nós não caiamos no mesmo erro de incredulidade deles. Então, é preciso ser um pouco mais cuidadoso do que esse generalismo bobo, dizer, não, está fora ou está dentro, não é? Eu preciso saber que a Bíblia é uma revelação progressiva, mas a progressão tem que ser entendida, né? Eu preciso receber essa progressão e receber esse entendimento. Eu preciso entender o que em Cristo está valendo ou não, mas eu não posso simplesmente dizer, olha, o que Isaías falou não tem importância porque é o testamento. Isso é uma loucura, isso vai destruir. Não faça isso. Aceite a Bíblia como escrito, entendendo a totalidade da revelação da Escritura. E você precisa entender isso. A Bíblia, ela é um livro, gente. Ela é um livro. Temos que lê-la na sua totalidade e aceitá-la na sua totalidade. Existem coisas difíceis? Coisas que eu mesmo, sim, mas o que eu vou fazer com esses textos? Eu vou continuar estudando, eu vou continuar me aplicando, eu vou continuar me esforçando para entender o que Deus tem para mim. E parece que Deus gosta disso, parece que Deus gosta dessa dedicação, quando a gente se entrega a buscar aquilo que Ele nos deu.